Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Conversas à Solta, um podcast da Associação LAT, uma associação cívica que tem como um dos seus objetivos estimular o debate, conscientes de que o mesmo estimula a inteligência, pois acreditamos que podemos estimular a vontade e o pensamento de cada indivíduo na construção de uma sociedade mais próspera. Subscrevam o nosso canal, YouTube@LAT Portugal, façam like e subscrevam, ativem o sininho e partilhem o nosso podcast. Sigam-nos também nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Falem connosco acerca do nosso projeto e façam também sugestões e comentários para o nosso e-mail podcast@associação-lat.org. Aproveitem também para visitar o nosso site, associação-lat.org. E vamos hoje ter um convidado, neste caso uma convidada, uma mulher, e uma mulher muito especial, é a Carla Hilário Quevedo, é escritora e jornalista, e vamos conhecê-la melhor, saber o seu percurso e falar também sobre mulheres. Então, vamos a isto. Ora, Carla, seja muito bem-vinda.
Olá, muito obrigada.
Ao podcast Conversas à Solta.
Obrigada pelo convite.
Obrigada a nós. Esperemos que seja uma conversa bem solta.
Certo.
Temos aqui o Mr. Chaplin já a olhar para nós.
Muito bem.
Exato.
Adoro gatos.
Exato.
Por isso.
Bem, eu. Perfeito. Portanto, estamos bem.
Estamos em casa.
E vou começar por fazer uma pequenina apresentação sua.
Ok.
Fui buscar as suas bios. Googlei a coisa e
exatamente.
Se houver alguma coisa que está errada, corrija-me.
Certo.
Se faz favor.
Certo.
Ora bem, o que eu tenho aqui é Carla Hilário Quevedo, é escritora e comentadora. É autora do livro As Mulheres que Fizeram Roma, 14 Histórias de Poder e Violência, em 2015.
Uhum.
É mestre em Estudos Clássicos, Literatura Grega, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Correto.
Colaborou regularmente na imprensa escrita desde 1998,
uhum.
em títulos como Diário de Notícias, O Independente, o I, foi colorista do Expresso, da Revista Atlântico, dos jornais do Metro e Sol. Não uhum. sei se me falta algum.
Não.
Pronto.
Então
está certo.
Confere. É isso.
Participa no programa Irritações da SIC Radical.
Exatamente.
Irrita-se todas as semanas.
Todas as semanas e tenho esse privilégio de me irritar à frente de toda a gente.
É ótimo.
Muito catártico.
Exatamente. É autora do podcast As Mulheres Não Existem, de que eu sou uma absoluta fã.
Que bom, fico muito contente.
Do Expresso, o qual apresenta desde 2021 com Matilde Torres Pereira.
Exatamente.
E tem um blog chamado Bomba Inteligente, que
sim.
eu também adoro o nome.
Sim.
É casada e vive em Lisboa.
Exatamente.
Portanto, é isso que eu tenho aqui como apresentação sua. E agora vamos começar para o princípio. Como é que foi
então
o seu percurso? Isto é,
então,
nasceu em Lisboa, não nasceu em Lisboa?
Nasci em Lisboa.
Como é que foi a sua infância, a adolescência? Enfim.
Já não me lembro.
Só para termos. É porque não foi importante.
Não me lembro.
É porque não,
não
foi importante.
Não. Nasci em Lisboa, na Clínica de São Miguel,
muito
que
bem.
Hoje em dia é um lar de idosos, creio eu.
Penso que sim.
Desapareceu dali daquele
minha
bairro.
Minha irmã também nasceu na Clínica de São Miguel.
Exatamente. Aliás, era.
Uhum.
Era comum, relativamente
sim, sim, sim,
comum
sim.
naquela altura. Isto foi em 1970.
Certo. Temos
Lisboa...
10 anos de diferença, o que isso quer dizer? Que eu sou de 60.
Certo. Por acaso conheço várias pessoas que nasceram em 1970.
É um excelente ano.
É um excelente
ano. Colheita.
Ótima colheita. Sim, sim. 1970 também não está mal. Também
não,
conheço várias
não,
pessoas
não,
de 1970.
Também gosto dos 70. Uma boa
colheita. Sim, sim. E nós morávamos ali naquela zona da Avenida de Roma.
Uhum.
E eu comecei por fazer a minha formação no Colégio Inglês, no Queen Elizabeth School.
Sei.
Pronto, estive aí no kindergarten, depois aquilo tinha até à quarta classe na altura.
Eu lembro-me que era até à quarta classe.
Era. Hoje em dia já tem até
não,
mais tarde.
Não fazia ideia.
Acho que mudou completamente.
Conheci muita gente lá andou, era só até à quarta classe.
Era só até à quarta classe e depois mudou, acho que hoje em dia pode pode ir até ao nono ano, creio eu. Antigo nono ano, porque já não é, e eu agora já não sei. Mas depois mudei de escola, fui para o Liceu Rainha Dona Leonor,
que era ali
na zona, claro, ou ia para o Filipe ou para a Rainha Dona Leonor, e pronto, e foi isto basicamente que aconteceu na minha vida. Nos anos 80, os anos 80 eram anos completamente diferentes dos que são hoje,
eu
não
sei,
é?
Eu sei, como eu sabe. Vivi-os bem.
Pois é, deve ter vivido-os bem, deve ter vivido muito bem essa década.
Eu tinha 20 anos, exatamente. Nos anos 80.
Os anos 80, ou finais dos anos 80, que foi mais a minha época, que já era uma adolescência já tardia. Depois o início da idade adulta, o início dos anos 90, e foi muito divertido, não é?
Foi.
Nós divertimos-nos muito mais do que, vejo eu, as novas gerações a divertirem-se. Não sei se estou a ser assim um bocadinho saudosista, mas o que eu noto é que não usufruem muito
dos pequenos prazeres, sim, do convívio, principalmente.
Não tanto, estão muito mais agarrados à tecnologia,
sim,
e
sim,
muito menos curiosos pelas pessoas, por conhecerem outras pessoas, por falarem com estranhos, por sim, se meterem sim, com sim, outros.
Sim. O convívio em si.
Sim.
Puro
sim,
e duro,
sim,
não é?
O convívio puro e duro.
Sim, sim, sim,
que começa, aliás, desde muito, muito pequeno.
Sim.
E que hoje em dia, já desde muito pequeno, se vê que não há um convívio como existia antes.
Não.
Quer dizer, os nossos pais ligavam-nos pouco. Quer dizer,
não nos ligava.
Eu estou a ser simpática, porque sim, na verdade.
Eu nem telemóvel tinha, portanto não, também não me podia
claro,
ligar.
Não, né? Exatamente.
Era daquelas coisas que era uma impossibilidade.
E bem, claro, ainda bem.
Portanto,
não é?
Claro. Eu ia almoçar a casa e depois ia jantar a casa.
Exatamente,
pronto,
exatamente. E não havia assim grandes. O que é que podia acontecer de mal? Quer dizer, eu lembro-me do meu irmão ir nadar à piscina ali no. Que também já fechou, ali na Avenida de Roma, e ele vinha tronco nu para casa.
Claro.
Era uma aldeia, não havia.
Sim, sim.
Não havia fantasmas, não havia perigos à solta, sim, embora houvesse, obviamente, porque estas coisas não são novas.
Claro, claro,
claro. Mas não havia esta coisa muito presente, não é?
É verdade.
E agora vi, por exemplo, este caso da Luana, da miúda de 14 anos, viciada em videojogos.
É
fez imensa confusão aquele
caso. Aquele choca caso qualquer um.
É chocante, sim, porque ao mesmo tempo. Não sei, é uma pessoa que esta rapariga não tem um convívio normal com pessoas da idade
não
dela.
Não tinha um círculo de amigos.
Não tinha um círculo de amigos.
Não tinha,
não é?
Sequer amigos.
Pois.
Que é uma coisa.
O que é estranhíssimo, tem 14 anos, ou
sim,
tem
sim,
agora.
Sim, sim,
tem
sim,
mais agora, mas. Como é que isto se
como
passa?
É que
dizer, como é que chegamos a este ponto? É que as pessoas estão completamente absortas em videojogos,
sim, sim, sim,
numa idade em que deviam estar, sei lá,
na rua
sim,
a conviver
com pessoas da idade,
por aí fora.
Exatamente.
É verdade,
isso
é
faz-me
verdade
um bocado de confusão. Acho que há uma perda, muito grande nisso, porque as coisas que se descobrem e que se veem e que se descobrem nos outros,
o
que se aprende, tudo isso é tão rico e tão importante na vida de uma pessoa.
Sem dúvida, sem dúvida.
E estão a perder o essencial, não é?
E eu pergunto-me também, e deve ser o seu caso, o que é que vai ser esta geração, não é?
Sim, sim, sim. Sobretudo esta mais nova, esta entre os 10, 15. É misterioso um bocadinho.
Eu também não faço ideia o que é que vai acontecer.
Pois,
mas
sim,
veremos o que é que. Mas isto também fazia parte de grupinhos daqueles, tipo, havia o grupo da Mexicana, o grupo da Suprema.
Os grupinhos, sim. O grupo da Mexicana era mais. Também era mexicana.
Sim.
Era o Vavá.
O Vavá?
Era
também.
O Vavá.
Sim.
E depois havia uma em frente que também gostava. E o Frutal Moedas também. Pronto, aquela zona
com os seus famosos pastéis de massa terra.
Que ainda existem.
Exatamente, e continuam
coisas
bons.
Há coisas que persistem.
E ainda bem que persistem.
E ainda bem. Mas essa é uma visão conservadora. Essa não é liberal.
Não é liberal. Mas os pastéis de massa terra têm
que
ser bons.
Claro, Tem que ter qualidade.
Acima de tudo tem que ter qualidade, claro. E mérito. É, e isso sim já é liberal.
Exatamente.
Portanto,
exatamente.
O pastel pode ser antigo, mas desde que tenha o seu mérito,
exatamente,
nós não nos importamos.
Claro, para que mudar a fórmula?
Claro, se aquela funciona.
Se aquela funciona.
É isso mesmo.
Essa é uma atitude conservadora.
É. Eu lembro de ir ao Fruto de Almendras só para buscar os pastéis de massa.
Sim, claro, claro. E ainda hoje. E havia um bolo de morango, também era muito bom, muito fofo.
Temos um menino de Churchill
Eu gosto muito.
E vai ele.
As pessoas estão a conversar, ele gosta de ouvir a conversa.
Gosta muito. Mas o outro fica mesmo a ouvir. Este Churchill interfere mais
ele
com...
Ele quer.
Aí está ele. Ora,
eu devo cheirar a gato.
Pronto, mas mesmo que não cheire,
ele faz aí, está mesmo,
é
a toda
assim,
a gente.
Ele é assim.
Ah, és assim com todos.
Pronto,
agora me morder o microfone,
microfone e tal, e agora veio o irmão chatear-se com ele e tal. E isto está aqui uma animação para quem não está a ver.
Pronto.
Bom.
Certo.
Agora a pergunta que se impõe é: porquê os estudos clássicos?
Então, porque...
Como é que nasceu isso? Como é que...
Então, depois de ter feito esta
liceu, etc.,
fui para a faculdade de letras.
E a opção foi a primeira
A opção foi a primeira, que era inglês e alemão.
Muito bem.
Germânicas, antigas germânicas.
Sim, senhora.
Antigas germânicas, exatamente. Fiz o curso, não é? Completei o curso.
Ai, mas fez mesmo o curso de germânicas?
Sim, sim, fiz o curso de germânicas. Eu fiz o mestrado em estudos clássicos.
Certo.
Mas primeiro comecei.
A base foi. Certo, não sabia.
Literaturas e línguas. Línguas e literaturas modernas. Variantes de inglês ou mal. Que é muito mais feio do que germânicas,
muito,
não é?
Mais
germânicos
feio.
Até.
Sim. Germânico. Interessante.
Exatamente. Exatamente. Agora, o tempo que uma pessoa demora a dizer línguas e literaturas, já o outro já está noutra.
Já esqueceram.
Exatamente. Pronto, e completei o curso, comecei a dar umas aulas de português para estrangeiros no instituto, e o meu primeiro grupo de alunos foi um grupo de gregos. Foi um grupo de gregos que vinha estudar joalharia.
Ah, que engraçado.
Em Portugal. Pronto. Isto em meados dos anos 90.
Certo.
94, por aí. Não, sim, exatamente. 94.
Sim.
94, mais ou menos. Talvez um pouco antes. E fiquei muito amiga de uma rapariga, de uma aluna, a Dimitra, que. Pronto, que fazia joalheria e tinha o seu próprio negócio, e que me convidou para ir a Atenas.
Sim.
No verão, para ir lá ter com
muito
ela
bem.
Visitar a Grécia, não sei. E eu lá fui, pois
muito
obviamente
bem.
E estou no aeroporto e vejo que não está a Dimitra, mas dirige-se a mim um rapaz.
Sim.
Que me diz, eu sou o irmão de Dimitra.
Muito
de
bem.
Dimitra, e chamo Platonas, que é Platão.
Olha, eu acho que o gato está a fazer as geneiras ali. Não, já não está. Já passou. Desculpa. Mas Rui Cabos é que não pode ser.
Não, Rui Cabos não.
Rui Cabos é que não pode ser.
Ai, ai,
pronto,
ai, ai.
Agora veio o irmão de para a conta. Ok.
Certo. Então vamos
então cortar
este
irmão
cá.
Então vem
o irmão da Dimitra. E aparece-me o Platonas. Platão. Um homem chamado
Platão.
E de facto ele tinha a testa muito larga, porque Platonas, claro, significa testa larga também.
É o meu caso.
Está a ver? Um bocado platónica.
Eu sempre sofri com o tamanho da minha testa.
Já viu? Inteligência.
Pronto. Dizem. Há quem diga.
Há quem diz por aí.
Dizem.
Exatamente. E era um rapaz muito engraçado, achei muito giro e tal, tal e tal. Pronto.
Há gregos muito giros.
Os gregos são muito. Uhum. Em geral são muito
só,
giros.
Só.
E pronto, e eu tinha 24 anos.
Ok.
E ele tinha um pouco mais.
E isso deu em namoro?
Isto deu num namoro que durou 3 anos. Eu mudei-me para Atenas e vivi lá durante 3 anos com o Platonas.
Foi mesmo?
Fui mesmo.
E não foi uma paixão platónica?
Não foi uma paixão platónica, não foi.
Pronto, não. Só para saber.
Não foi uma paixão platónica.
Já que era um Platão, poderia ser.
Exato, não, não.
Certo.
Pronto, e então mudei-me para Atenas.
E viveu 3 anos em Atenas?
3 anos em Atenas.
E o que é que fez nesses 3 anos.
Então, nesses 3 anos aprendi grego.
Muito bem.
Aprendi grego e fiz todos os níveis até ao Advanced Proficiency lá de grego.
Que não é uma língua fácil.
Que não é uma língua fácil.
Eu comecei a estudar e não achei nada fácil.
Não é fácil. Óbvio que eu aprendi grego moderno.
Eu não, ainda aprendi o grego antigo.
O grego antigo. Eu depois é que fui para o grego antigo. Mas fiz isso tudo e trabalhei na escola de línguas em que aprendi grego. Pronto. Eles precisavam de student advisors, de pessoas que acompanhassem os alunos que vinham dos Estados Unidos, que vinham do estrangeiro.
Sim.
E que
os enquadrasse, então.
Exatamente, que os enquadrasse, que os acompanhasse nas visitas de estudo. Fui a muitos sítios por causa disso. Fui conhecer muitos vestígios arqueológicos. Fui a Delfos não sei quantas vezes, Cabo Sunion, tudo isso.
Sim.
Por causa também da escola, porque os levava lá, falava sobre aquilo e pronto.
Até fazia de guia histórica, quase.
Sim, mais ou menos. Sim. Mas era mais tentar enquadrá-los no...
No ambiente, né? Na cultura.
No ambiente, exatamente. E acompanhá-los também nessas visitas de estudo. Iam sempre com o professor, obviamente. E eu acompanhava. E pronto, e foi isto. Eu fiquei lá, entrei completamente no grego, falava grego como uma grega, tinha
certo.
O meu. Tinha um gregómetro.
Exato.
Que era o táxi.
Se o táxi percebesse
perfeitamente, o taxista achava que eu era grega, estava tudo bem.
É um bom gregómetro.
Pronto, estava ótimo. Às vezes reconheciam, ou porque estava algum erro, ou alguma coisa, alguma falha, e então diziam-me: não é grega. E eu lá dizia que era português. Portugalida, que bem, faziam uma festa.
E falavam do futebol também. Quando se falava de futebol.
Falavam, sim. Sim,
é que normalmente
sempre,
é a palavra que vem, ou era o Zério aqui há muitos anos, ou então o Ronaldo.
Exatamente.
Portanto, é sempre
falavam
o que acontecia.
Falavam de futebol, mas talvez por ser mulher, não falavam tanto sobre o futebol.
Okay.
Embora podiam invocar um nome ou outro,
mas
não me lembro muito bem.
Mas sempre de futebol.
Não.
Não era um problema.
Então temos aqui uma estatística.
Que pode ser interessante depois de ver.
De ver,
comigo,
exato.
Comigo aconteceu isso em todas as partes do mundo.
Sim, normalmente é o que se passa, mas ali falavam muito dos Madre de Deus.
Ah, que engraçado.
Sempre. Era um sucesso, os Madre de Deus eram um sucesso
ideia.
Em Atenas, na Grécia.
Não fazia ideia.
Falavam-me sempre: Madre de Deus, Madre de Deus.
Engraçado.
Engraçado. Muito interessante.
Ai, coisa
Sim.
gira.
E eles são muito curiosos e são muito curiosos, obviamente. Sabem tudo.
Pois.
Desculpa. Sabem tudo sobre a sua própria cultura.
Leem
muito, o que é muito bom.
Portanto, é um povo culto.
É um povo culto, é um povo muito politizado.
Sim.
Muito politizado. Ao contrário
do nosso.
Muito envolvido. Uhum. Muito envolvido. Discussões, muitas discussões
então
sobre
política. Então manteve-se aquele espírito grego.
Sim, manteve-se.
Da antiguidade manteve-se até hoje.
Eles consideram-se os herdeiros legítimos
Sim,
de Aristóteles,
claro,
não é? Com
claro,
certeza.
Claro.
Mas evidentemente não são.
Sabemos que não
Pronto,
são.
Mas é um detalhe.
Certo.
Isso para eles não. Não é uma.
Mas é engraçado como
uma possibilidade.
O povo continua.
Sim, mas tem uma coisa aguerrida.
Sim.
Tem uma coisa aguerrida que eu gostei muito. E depois também muita curiosidade, genuína curiosidade pelos outros e por saber coisas.
Ah, isso é bom.
É, muito bom. Nós às vezes retraímos-nos um bocadinho, quer por um certo receio.
Houve ali uma desgraça do gato, não liguem. Foi só um barulho. Nada de grave.
Nada de grave, nada de grave, está tudo em pé.
Exato. Tirando a vela.
Exato. Pronto.
É um pormenor.
Desde que não seja um cabo, um microfone,
Exato.
Etc. Tudo bem. Mas pronto, mas é um povo muito engraçado.
Quem é
e depois, giro? Aquela língua fascinou-me.
Engraçado.
Fascinou-me
é uma
completamente.
Língua muito difícil.
É uma língua muito difícil, mas ao mesmo tempo. O jogo que eu fazia, pronto, era reconhecer palavras que para mim eram familiares.
Sim, é uma das maneiras que temos mentalmente.
Claro,
de...
claro.
Sim,
era
sim,
difícil
sim.
Porque antes de saber o alfabeto Era difícil, é como aprender a ler, não é?
Exatamente.
É um bocadinho aprender a ler porque nós não temos o mesmo alfabeto.
Pois não.
Pronto.
Começa logo por aí.
Começa logo por aí. Mas lembro-me muito bem de estar, ainda antes de me mudar, de estar no Peloponeso, num sítio pequeníssimo, a comer, não era moussaka, mas era uma coisa do género.
Tanto,
era uma coisa do género, mas moussaka tem queijo e eu não gosto de queijo.
Pois.
Exato. E lembro-me de alguém dizer a palavra Emma. Emma, sangue. Não sei exatamente a que propósito.
Sim.
Não sei que propósito é que disse a palavra sangue, não é bem uma, não é bem uma palavra que se diga, não é?
Mas pronto,
disse-o. E disse-a, e eu fiquei a pensar, Emma. E perguntei ao Platão, mas ela está a falar de sangue. Sangue, isso é
Sim.
sangue. Hematológico, não é?
Certo.
É uma palavra que é reconhecível.
Sim, sim, sim.
Para
sim.
nós é familiar.
Hematológico vem de Ema.
Vem de Ema, que
Exato,
é sangue.
Exatamente.
E tudo isso me fascinou imenso. Saber que a paragem de autocarro dizia Exodus, ou que é saída. Ou...
Sim. O êxodo.
O êxodo, não é? Também não fazem por menos.
Exato.
Não fazem por menos. É logo uma coisa. É uma coisa grandiosa, não é?
Não, até o nome dele era grandioso, Platão.
Sim, claro,
é?
Claro. Mas haver essa. Por acaso era um nome raro, atenção. Eles são.
Ah,
habitualmente,
não era um nome
não
comum.
Era comum. Não. Esses nomes não são comuns. Porquê é que ele era Platão? Porque o avô era Platão.
Ah, pronto.
Pronto. O pai era Demóstenes.
Meu Deus!
O que significa se tivesse acontecido nós termos um filho,
sim.
Se fosse rapaz, chamar-se-ia Demóstenes.
Demóstenes, muito bem.
Pronto,
muito
portanto
bem.
Eu escapei por uma unha negra.
Certo.
Ter um filho de Demóstenes.
Mas olha, vou-lhe contar aqui uma parte da minha vida privada. O meu marido, que entretanto faleceu, entretanto divorciei-me e depois ele faleceu, era arquiteto e gostava imenso de história clássica e era um estudioso e um homem muito interessante. E sempre quis que os filhos tivessem nome de imperadores. E então o meu filho Guilherme,
certo,
era para se chamar Maximiliano. E o meu filho Henrique era para ser Adriano, que é por causa do Imperador Adriano.
Lindo.
E obviamente eu não deixei, não é? A vontade dele era essa, agora
lembrei-me. Adriano é lindo, atenção.
Adriano.
Mas Guilherme é Wilhelm.
Não, e eu sei,
não
e sabe
é,
porque
não
é que ele ficou
grego,
Guilherme?
Mas...
Porque na altura estava a correr, agora parece que sou eu que estou a fazer o podcast. Não, estamos. Havia uma série, penso que no Canal 2. Sobre a família de Orange, da Holanda.
Certo.
Em que os primogénitos são todos Guilherme.
Claro, sim.
E nós adorávamos a série, que era uma série histórica, papávamos as séries históricas todas que havia. E aquilo estava na moda. E então eu disse, olha, então em alternativa a Maximiliano, vamos-lhe pôr Guilherme.
Exatamente.
Não havia Guilhermes ainda na altura. Depois
não
passou
havia,
a ser um nome muito comum. Porque o Guilherme tem 35 agora. E então eu disse, tá bem, Guilherme, parece-me bem, tal, aquele dos da Holanda, da família de Orange. Pronto, e concedeu. Concedeu. E o Henrique, depois ficou
Henrique
por causa dos ingleses, porque
exato,
tem uma costela inglesa.
Nome de rei.
E portanto acabou por aceitar que, pronto, em vez de Adriano, fica Henrique. E a coisa passou.
Certo.
Com a minha filha Luísa foi tranquilo, porque ambos optámos por Luísa e não houve discussões.
Gostaram do nome.
Mas isto
Luísa.
Só por causa do nome dos
imperadores. Exatamente. Sim, sim, sim.
Mas aqui um pequeno desvio que não tinha que fazer.
Não,
mas
é interessante. É interessante porque é que pomos, porque é que nos chamamos, como nos chamamos. Eu sou Carla porque o meu pai é Carlos.
Claro.
E...
Eu sou Maria Helena, que a minha mãe era Maria Helena.
Pois.
Pronto.
Pronto.
É o que é.
Exatamente.
É o que é.
Exatamente.
E depois da Grécia, o que aconteceu? Acabou o namoro?
Depois da Grécia acabou o namoro.
Ah.
Pronto. Eu apercebi-me, entretanto, como tinha. Eu, entretanto, tinha um nível de grego muito alto.
Pois,
mas mesmo muito alto.
Temos aqui, sim.
Sim, está aqui.
Estão aqui.
Sim. tinha um nível muito alto de grego e começo a ver que ele comete erros.
Ah!
E aquilo sabe como é?
Pronto.
Não é possível.
Não já é, é o profissionismo. Não é o profissionismo a
não,
funcionar.
Não é possível ter.
Não vou admitir.
E eu corrigi-o. Dizer, mas não Deus. É assim, mas a terminação, não sei o quê, não sei o quê. A terminação não é essa, não sei o que mais. Mas estás a falar, ele era arquiteto, estava a falar, mas como é que tu falas assim?
Certo.
Isso é insuportável.
Certo. Nem a tua língua sabes falar.
Exato.
Certo, certo.
Não,
certo.
E eu reconheci, e eu percebi isto.
Muito bem.
Não,
portanto,
não terá sido isso que determinou o fim do nosso relacionamento, mas.
Não foi não, o perfeito grego dele.
Mas ajudou.
Pronto. Foi uma gotinha de água, não?
Sim.
A chamada gotinha de água.
Exatamente.
Uma boa desculpa, para.
Exato.
Ou mais uma boa
é
desculpa.
É uma boa história. É uma boa história.
Certo.
Mas não é. Não é falsa. Isto de facto aconteceu. Ter sido um motivo ou não, obviamente, que estou a brincar.
Certo. E então regressada a Portugal da Grécia?
Regressada a Portugal de armas e bagagens.
Certo. O que
decidi,
se passou?
Decidi. Fiquei com muita curiosidade. Eu tinha muita curiosidade por um poeta que, entretanto, descobri. Uhum. Durante a minha estadia em Atenas, que era o Cavafis, Constantinos Cavafis.
Sim.
E comecei a ter muita curiosidade sobre o que é que influenciava aquela poesia e quais eram as influências daquela poesia. E como é que tinha sido a vida dele, como é que era. E pensei, e se eu fizesse, agora posso fazer o percurso ao contrário, vou fazer um mestrado em estudos clássicos.
Muito
e estudar a antiguidade a partir do conhecimento que tenho do presente.
Claro.
Pronto.
Que já era,
que não era,
como é
que,
óbvio,
já,
não?
Que já era este conhecimento específico da Grécia e do modo de vida grego e tudo isso.
Uhum.
Porque obviamente não poderia fazer outro, não poderia aprender de outra forma,
claro,
a não ser a partir,
claro,
do presente. Mas achava que isso me podia dar, enfim, uma visão diferente das coisas.
Uhum.
E fiz então um mestrado em estudos clássicos e teve uma...
Na Faculdade de Letras.
Foi na Faculdade de Letras também. Na Faculdade de Letras também. E isso foi muito interessante para mim, porque traduzi uma série de poemas do Cavafis e alguns publiquei no meu blog.
Que engraçado.
E era uma coisa muito gira. Foi muito interessante. Foi muito
que
interessante
bom.
Fazer esse mestrado e fazer esse percurso para trás. De tal maneira
que
gostei.
Fez o percurso ao contrário.
Ao contrário.
Ao contrário.
De tal maneira que gostei de fazer esses estudos. Que há um dia em que, enfim, vejo um seminário sobre Aristóteles no programa em Teoria da Literatura.
Sim.
E decido ir começar a seguir esse seminário. E gostei muito das aulas ali.
Sim.
E então pensei, bem, um dia que eu faço o doutoramento, venho para aqui.
Muito bem.
Para o Departamento em Teoria da Literatura, o Programa em Teoria da Literatura,
sim.
Que era na altura conduzido pelo professor Dr. Miguel Taman, e creio que ainda é,
sim.
Que é o diretor agora da
que
faculdade.
Que é o atual diretor da faculdade.
O atual diretor,
sim,
da,
sim,
faculdade. E pronto, e assim foi.
Muito
assim
bem.
Foi. Passado um tempo, tive uma ideia. Temos aqui.
Lá andam eles.
Oxe, tive um meio. Agora foram
por
correr lá para dentro.
Não foi a luz.
Foram correr lá para dentro. Tive uma ideia para fazer um doutoramento, talvez um pouco megalómana, porque não consegui concluir ainda a minha tese. Mas um dia acontecerá.
Ok, vamos estar sempre a tempo.
Mas fiquei ali, fiz todo o percurso.
Então só falta mesmo entregar a tese.
Dos seminários e falta entregar a tese.
Okay.
Que é uma situação clássica, no fundo.
É, mas a tese ao menos já está pensada.
Está
já.
Pensada, mas é megalómana.
Ah.
Não, são, no fundo são três teses dentro de uma tese.
Então, isso é capaz de ser melhor condensar um pouquinho.
Sim, sim, sim. Tenho de repensar.
Exato.
Eu tenho pensado nisso.
Sim, sim.
O meu orientador não sabe. Vai saber através deste podcast.
Mande-lhe o podcast.
Vou-lhe mandar o link.
Há aí uma parte que é melhor ouvir. Só um minuto tal.
Exato, é mesmo só o primeiro capítulo. Sim.
Certo. Portanto, isso está pendurado.
Isso está pendurado.
Não, não faz diferença nenhuma, pois não.
Não. Depois continuei. Eu, claro que fui sempre trabalhando ao mesmo tempo.
E é verdade. E o que é que fazia nos entretantos?
Exato, nos entretantos. Então trabalhava, obviamente, e há um dia que vejo um anúncio no Público a pedir uma assistente editorial.
Certo.
Para um jornal.
E o que é uma assistente editorial? Agora pergunto eu.
Uma assistente editorial o que faz é contactar, por exemplo, se é preciso um tradutor, arranjar o tradutor para traduzir um artigo.
Uma espécie de produtora.
Sim, ou trabalho de produção. Sim. E resolvi responder.
Certo.
E aparece-me o Pedro Rolo Duarte.
Ah, muito bem.
Que entretanto faleceu.
Sim, sim.
E
lembro-me muito bem dele.
Sim, muito precocemente, demasiado cedo. E pronto,
e a partir jornal? Daí
era o anúncio foi publicado no Público,
sim.
Mas era o trabalho era para o DNA.
Ah, para o DNA.
Para okay, o Diário Notícias, okay. A revista, o suplemento.
Sempre vai.
Que era
lembro-me,
o DNA.
Eu lembro-me.
Pronto.
Sim, sim, sim.
E então, assim foi.
Foi entrar no mundo do jornalismo.
Ele escolheu-me, eu sabia responder a todas as perguntas pelos vistos que ele fez. Estava sempre a dizer, sim, sim, certo, está certo, está certo, está certo.
Pronto,
pronto. Pronto.
Passou na prova.
Quem é que escreveu o Ulisses? E eu, então... Como assim? Isso é a pergunta que se passa. Disparado.
Como? Mas pergunta é essa? Como pronto. Assim?
Exatamente. Eu na altura tinha-me pelo na venta.
Sei. Já não?
Agora está mais disfarçado.
Mais moderado.
Mais moderado.
Porque
mais...
a idade também mudaram um bocadinho.
É fazer de conta que não me preocupo, como disse-me.
É mais isso.
O meu marido. Sim. E
então toca de ir para
este meio. Então toca de ir para este meio. E
sim.
Depois toda a minha vida acabou por ser. Entretanto, traduzi algumas coisas no DNA. Escrevi alguns contos, que é enfim. Uma fase que prefiro esquecer, porque não tenho nenhum talento, okay. Pronto.
Okay.
Nunca mais voltei a repetir a brincadeira.
Mas
o Pedro
não,
achava
não
que eram muito
prazer,
bons e não sei o quê. Não,
ou acha que aquilo não
são
prestava.
Coisas que não prestava para nada.
Ah,
aquilo são coisas que se escrevem quando se é pronto, jovem,
pronto.
Escrevem-se
certo.
Umas coisas
certo.
E não sei o quê.
Certo.
Mas aquilo não tinha piada nenhuma. Pronto. Mas ainda foram publicados, o que é uma tragédia, e pronto. Ainda bem que o DNA acabou.
Porque agora também vai ser difícil ir buscar esses arquivos.
Exato, esses arquivos só na hemeroteca.
Na hemeroteca
ninguém
tem pachorra.
Ninguém tem pachorra. Ninguém tem pachorra.
Então,
isso ainda
bem. Do princípio que ninguém
ah,
vai.
Ah, não,
procurar.
Agora ninguém sim. Tem paciência nem sequer para ler um artigo de jornal.
É verdade, quanto mais,
mais
ir procurar é a
procurar. Não, não. E pronto, e em todo esse contexto, depois pronto, comecei a escrever. E conheci também o meu marido nesse contexto, que é o Carlos Quevedo,
uhum.
Que também não é português.
Ai, não?
Não, é argentino.
Ah, porque Quevedo é o nome argentino.
Exatamente, exatamente.
Isso é verdade.
Há uma família Quevedo em Portugal, no norte.
Sim.
Mas não é aparentado
dessa
família.
Mas se calhar se formos ver a árvore.
É de Buenos Aires. Sim, mas pode ser, porque ele tem antepassados vascos.
Pois.
Pode ser.
Até
pode ser,
se for procurar é capaz
pode,
de se
pode.
Encontrar
é
aí
possível.
Um comum.
É possível.
Sim.
E pronto, e
é muito bem. E passou a escrever sobre quê?
E passei a escrever
sobre que assuntos?
Olha, desde reality shows,
sim.
Escrevi sobre o Big Brother.
Mas tipo crítica.
Fazia
ou era
a crítica, convidava também pessoas para analisarem o reality show do seu ponto de vista, psicólogos, pessoas ligadas à tecnologia, pessoas ligadas à televisão.
Sim.
Havia sempre uma parte de entrevista, havia uma ilustração, eram duas páginas no Independente e escrevia sobre o reality show.
Certo.
Portanto, era uma coisa que me entusiasmava imenso.
Sim.
Eu achei que o primeiro Big Brother foi extraordinário,
até eu vi.
Não é? Foi assim uma coisa.
Portugal
inteiro viu. Sim. E queria saber quem é que saía.
E era o Zé Maria.
E
o Zé Maria famoso até hoje.
O Zé Maria famoso até hoje. Exatamente. E o Marco e a Marta.
Sim, sim.
E todas
e
essas.
O pontapé do Marco, ainda me lembro.
O pontapé. Sim. Foi capa do Independente esse pontapé.
Exato. Extraordinário. Este país é extraordinário.
E depois o Marco fez uma como é que se chama? Uma conferência de imprensa.
Pois
deu
foi.
Uma conferência de imprensa depois
daqui.
Não, foi tudo extraordinário e muitíssimo divertido. Atenção, estávamos no ano 2000, aquilo foi divertidíssimo.
Não, e para o Independente aquilo devia ser divertidíssimo.
Era muito divertido. E eu
porque
fazia
não era
aquelas.
Não é que não fosse um jornal sério. Eu agora ia dizer uma frase que estava correta. Mas, como
sim.
O Independente gostava de tocar nestes assuntos.
Exatamente,
de uma forma
sim.
Fora da caixa.
Claro.
Portanto, isto deve ter sido delicioso.
Foi divertidíssimo. Diverti-me imenso a fazer aquilo.
Claro.
Foi muito engraçado. Fazia um dicionário em que traduzia aquilo que eles diziam.
Os termos, não é?
Os termos que eles usavam.
Claro.
Como modo como falavam.
Sim,
o que
sim,
é que queriam
sim,
dizer
sim,
exatamente, que não era bem aquilo que eles diziam. Era muito engraçado. Foi muito giro. Recebi cartas. Cartas manuscritas.
Pois.
Coisas que não existem hoje em dia. Cartas manuscritas,
sim,
pessoas
sim.
Ódio total, porque eu tratava mal aquele, porque eu ridicularizava o outro, porque não sei o quê.
Sério?
Mas eram cartas que davam-se ao trabalho
de escrever à mãozinha
e pôr pois. No envelope
e selo do correio.
E selo do correio, aos correios,
certo.
Ao Marco,
certo.
Pôr a cartinha.
Pronto. Imaginei inundada de cartas todas as semanas.
Não, também não tanto. Mas havia cartas, a verdade é essa, que havia
sim,
cartas.
Sim, 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 sim.
E a maior parte das pessoas, muitas pessoas diziam: como é que é possível uma coisa destas? Não se admite.
Pois,
não sei o quê. Ficavam
pois.
Muito melindrados.
Mas nós somos um povo que se melindra facilmente.
Também não, aquilo não era nada de especial, era assim um bocadinho torto.
Pois,
mas
seja um bocadinho torto, ou seja bastante torto.
Sim, mas
o português
era uma graça
com alguma facilidade.
Às vezes até só pela menção do nome.
Isso,
já é o suficiente. Ai, não me menciones, não.
Sim, 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 é verdade. É estranho.
Por acaso o Miguel Esteves Cardoso uma vez disse que o sonho, ou escreveu, que o sonho do português
sim.
É ser chamado à parte.
Ah, sim, sim, sim.
Que é para,
eu li essa crónica, eu penso que é uma crónica.
Sim, ser chamado à parte.
Sim.
E então, opá, quando quiseres gozar comigo, chama-me à parte.
Exato.
Não
mas
faças
não
isso.
Venhas,
não faças isso em frente a ninguém. Chama-me à parte. Pronto.
E
então podes dizer as piadas todas. Epá, eu rio-me imenso e não sei o quê.
Mas em público.
Mas
não.
Em público não.
Pois, exatamente. Exatamente.
Porque é uma chatice.
O português é uma chatice. Assim,
é isso
assim.
É o oposto do argentino. Os argentinos levam a vida em piadas
eu
e mais piadas.
A Argentina, gosto muito dos argentinos.
São
sim,
um povo.
São um povo muito aberto.
Que
muito
levam aberto. A vida. Pronto. A gozar uns com os outros.
Sim, sim, sim.
Em brincadeira.
Sim, sim.
É um modo de socializarem.
Mas nós não somos.
Que é muito pacífico.
Nós
atenção.
Somos muito sérios.
Muito sérios.
Aparentemente muito sérios.
Pois, mas também. Pois. Sim,
exato.
É
como dizia o Essa, não é? Nós levamos demasiado a sério.
É, exato.
E
mas para quê?
Não sei. Eu acho que são complexos.
São complexos.
Deve haver algum complexo.
Exatamente.
Não sei. E então, depois de escrever sobre o Big Brother, que outras temáticas.
Depois de escrever sobre
começou o Big Brother. Começou a abordar.
Tive o tal blog Bomba Inteligente, foi o meu marido que me pôs, que arranjou o nome para o blog, Bomba Inteligente.
Acho
ainda
básico.
No outro dia me disse: Bomba Inteligente, és um Muy bueno título.
Yeah.
Es muy bueno, es muy bueno. Eu também acho, é muito bom, é muito bom. Havia pessoas assim um bocadinho melindradas com o título, achavam
lá
que eu me estava a armar.
Lá está. É o célebre problema português.
Exato. Pronto, mas o nome também tinha que ver, obviamente ele terá as suas razões para ter sugerido esse nome.
Exato.
Mas também tinha que ver com o contexto em que estávamos, que era um contexto da guerra do Iraque.
Ah, foi nessa altura.
Foi nessa altura, havia a coluna infame.
Sim, e
havia o blog de esquerda.
Exato.
O blog de esquerda.
Sim.
E estavam ali num despique. E começavam a aparecer blogs que apoiavam uma
defesa. Então esse blog era político?
Não era um blog político, mas tinha esse nome.
Oh, muito bem.
Que já o posicionava na discussão de uma certa forma,
E era só a Carla a escrever ou alguém?
Era só eu sozinha. Okay. Não, nunca tive um blog coletivo, nunca tive num blog coletivo. Era só eu.
Ok.
Aquilo eram as minhas ideias, eu divertia-me imenso com aquilo.
Certo.
E era o meu divertimento, aquilo era um hobby, era um brinquedo.
Sim,
um brinquedo completamente.
Sim, achava
imensa piada aquilo.
E na altura os blogs estavam.
Estavam a começar, o blog começa em 2003, em abril de 2003. E vai por aí fora, pronto, já acabou, coitadito, está lá moribundo. Nunca mais o atualizei, mas durante a pandemia até o atualizei algumas vezes.
Escrevi ali algumas coisas.
E a partir do blog, a partir do blog recebi um convite do Expresso para ser colunista na revista.
Até hoje.
Não, eu não sou colunista.
Já não é?
Não. Fui durante um ano. Mas a maneira como isto aconteceu foi muito engraçada, porque eu assinava como Charlotte e ninguém sabia quem eu era. Ninguém sabia nada. E eu bem dizia que não era anónima, era o que só faltava, anónima agora.
Acho que foi claro. Anónima nada.
Não sou anónima.
Exato. Eu sou alguém.
Exato.
Não sou anónima,
eu tenho um nome.
Exato.
Só que não o uso aqui.
Mas
qual é o problema?
Exato. É um heterónimo.
Exato, é um pseudónimo. Qual é o problema?
Não interessa.
Ai, muitas discussões, porque os blogs eram só pseudónimos e só diziam coisas das pessoas e só diziam mal e não sei quem.
Aquela conversa.
E que as pessoas deviam assinar com o nome e não sei quem. Então eu. Porque quando decidi, bom, vou deixar de ser Charlotte, vou assinar com o meu nome.
Muito bem.
Pus quatro nomes.
Certo.
De propósito, tenho seis, quatro nomes.
Certo.
Que é para acabar essa conversa de uma vez por todas.
E para tudo, exato.
Marcar
ficar
uma
lá,
posição.
Ficar lá.
Pronto. São quatro nomes.
Muito bem.
Basta.
Muito bem.
Bom, mas entretanto, tive este convite do Expresso. O José António Lima tinha tido, pelos vistos, a ideia de me contactar e de me propor se eu queria. Na altura até foi, acho que o Fernando Madrinha, creio eu, que me contactou, mas a ideia foi do José António Lima.
Sim.
E para eu escrever, então, como... uma coluna no Expresso. E foi muito engraçado, escrevi a coluna. Tinha três textos mais pequenos. E aquilo foi muito giro, foi muito divertido. E também foi angustiante, porque foi um bocadinho a minha primeira experiência
como colunista.
Eu não conhecia ninguém.
Sim.
E eles não me conheciam. Portanto, foi uma coisa completamente
um tiro escuro.
Pronto, era do que eles viam no blog.
Okay.
Era do que eles liam. Era o que eles liam no blog. E isso para mim foi importante, foi muito interessante. Foi muito interessante. Isso foi mesmo bom. E pronto. E depois a partir daí, depois comecei toda a equipa que estava no Expresso,
sim,
com quem eu estava, passou para o Sol, fundou o Sol.
Exato.
E aí sim fui colunista durante 10 anos. Depois apareceu o I. Eu também escrevia para o I.
Certo.
Durante 3 anos e pico escrevi para o I. E pronto, e depois a imprensa começou a ter assim um certo declínio. Eu escrevi entretanto para a revista Atlântico também, que
pois,
era
a imprensa
dirigida
agora
pelo
é digital,
Paulo Pinto Mascarenhas.
É? Pois.
Sim, e também a imprensa sofreu bastante. Os colunistas também deixaram muitos deles de ser pagos.
Pois.
E pronto, eu resolvi deixar
abandonar
essa
os jornais.
Os jornais, mas, exatamente.
Mas continua a escrever.
Não, eu escrevi recentemente, escrevi para o Ponto SJ, o portal dos jesuítas em Portugal, que me convidou para escrever sobre política. Foi uma surpresa para mim.
Engraçado.
E foi muito engraçado. E escrevi também, e escrevo de vez em quando para a Brutéria, que também é revista,
sim, gosto imenso,
tem uma revista
Brutéria,
também dos jesuítas, e de vez em quando escrevo para a Brutéria sobre séries de televisão. Então elas têm uma abertura
engraçado.
Tal que
claro,
acharam
claro.
Que era engraçado fazer crítica de séries.
Engraçado.
Muito giro.
Isso é engraçado.
Sim, mas escrever como atividade
corrente,
não. Não. Okay. Já não. Okay. Já não.
Agora é mais oralidade.
Agora
com...
é mais podcast.
Exato, é oralidade. Agora virar
agora
mais
falamos.
Para, exato,
agora
para
falamos.
A conversa.
Exatamente.
Para a conversa.
Exatamente.
Há uma frase sua que eu li numa entrevista que me despertou curiosidade. Que diz o seguinte: a literatura diz-nos mais sobre a vida das pessoas do que as leis. E eu, como sou jurista,
certo,
e gosto muito de literatura também, embora não seja uma expert, gostava que me explicasse o que é que isto quer dizer.
Certo.
E como é que se chega a esta conclusão, que eu concordo.
Certo.
Mas gostava que explicasse.
Exato.
Se conseguir,
então, essa,
e acho que consegue.
Sim, sim, essa frase foi dita num contexto... eu acho que foi numa entrevista até ao Jornal I, creio. Yes,
eu li tanta coisa sua para preparar este podcast que já nem sei onde é que eu li.
Sim, eu acho acho que foi.
Confesso que gostei muito, achei
uma
frase muito interessante.
Sim, essa frase foi dita precisamente por causa do livro que escrevi, que entretanto a Esfera dos Livros propôs-me escrever.
Sim, já vamos falar dele.
Que é uma
dele.
Editora que...
Vê-se que já temos tempo.
Sim.
Faço ideia. Porque eu não tenho noção de tempo. Ok.
Ok.
Ótimo. Okay. Então ainda vamos chegar lá.
Ainda, pronto. Essa frase foi dita nesse contexto do livro. Aliás, era uma entrevista sobre o livro que eu escrevi, que é um livro.
Podemos começar a falar
é um
já
livro
do
de história,
livro.
Podemos já falar.
O livro, eu vou relembrar: As Mulheres que Fizeram Roma, Histórias de Poder e Violência. Não
exatamente.
É? Pronto.
Exatamente.
E portanto, são 14 histórias.
Exatamente.
Sobre mulheres de Roma.
Exatamente.
E não gregas.
E não gregas.
Não deixa de ser engraçado.
Exatamente. Mas isto é uma... A proposta que me foi feita foi essa, mas...
Pronto.
Pensando bem, não há mulheres gregas como há mulheres romanas sobre as quais falar.
Não se deve ter visto, e agora isto é uma conversa que depois eu gostaria de ter consigo.
Sim.
Deve ter visto com certeza o famosíssimo debate entre o Boris Johnson e a Mary Bird.
Sim.
Acerca da Grécia e da Roma antiga.
Sim, sim, sim.
E portanto, fantástico.
Sim.
Fantástico,
fantástico.
Debate, das coisas melhores que eu vi até hoje.
Sim, sim.
Nesse fantástico debate é interessante ver como cada um defende a sua cultura.
A sua dama.
A sua dama. E portanto, mas isso será para outro podcast.
Certo, certo, certo.
Outro
certo,
tema.
Certo.
Mas pronto.
Sim.
Mas voltando a essa frase que diz que foi no contexto do seu livro, essa
sim,
frase
foi
que a literatura nos diz mais sobre
sim.
a vida do que as leis.
Sim. Sim, isso tinha que ver precisamente com o livro e com aquilo que é contado acerca daquelas pessoas. Porque o que eu fiz foi recolher uma série de testemunhos, enfim, de histórias que foram escritas, e foram escritas em determinado contexto e com certas intenções.
E escritas por homens.
Escritas por homens, obviamente.
Exato.
E escritas a posteriori.
Certo.
Pronto, recolhendo fontes que às vezes são... muito difíceis de... com credibilidade muito
exato.
Dúbia. Portanto,
exato.
O que nós sabemos sobre Agripina é aquilo que é contado sobre Agripina.
Não sabemos se é verdade ou não.
Não sabemos se é verdade, não temos como confirmar, é o que está contado. Uhum. É o que está contado. Sabemos que ela era mãe de Nero, que Nero tentou matar imensas vezes, com imensos estratagemas, até que por fim conseguiu. Não foi ele que a matou, mas mandou matar.
Sim, sim. Porque ele também não se chava às mãos.
Não.
Pois, claro.
Não.
Claro, é óbvio.
Agora, é interessante perceber porque é que estas histórias contam, o que é que Suetónio estava a fazer, que é o biógrafo.
Exato.
O que é que Tácito está a fazer, que também escreve grande parte da história de Roma, o período dos Júlios Cláudios, tudo isso, e em que época é que o faz e com que intenção é que o faz, porque também interessa denegrir o passado para exaltar o imperador que faz a encomenda. Faz a encomenda da biografia.
Propaganda.
Exatamente.
Pura e dura.
Propaganda pura e dura. Exatamente.
É mesmo isso.
Exatamente. E portanto, foi dita nesse contexto, porque eu tive curiosidade também para ler algumas das leis na Roma Antiga, as Doze Tábuas, coisas, as Doze Tábuas não.
Não são as Doze Tábuas.
Não.
É, são as 12 bases.
Sim.
É, que depois deu origem ao nosso direito.
Exatamente,
não é?
Exatamente. Sim.
O nosso direito ainda vem muito do direito romano.
Muito.
Vem muito daí.
Muito daí.
Sim,
muito,
sim, o direito
muito,
da propriedade, muito. Etc.
Sim,
etc.
Sim, sim, sim. Sim. De... E até em relação à mulher.
Sim.
Também.
Sim, também.
Enfim, o patriarcado.
Não fosse depois o direito germânico a salvar-nos,
exato,
nessa
exato,
área,
exato.
Nós ainda estaríamos agarrados.
Ainda estaríamos ali, não é?
Exatamente.
Ainda estaríamos ali, em que a mulher não tinha direito nenhum, fazia parte daquela.
Da mobília.
Fazia parte da mobília e não era sequer cidadã.
Uhum.
Porque as mulheres não eram cidadãs.
Pois não.
Pronto. Os cidadãos eram homens e homens a partir de uma certa idade e de uma certa classe social. Pronto,
exato, menos com aquele rendimento, etc.
Na Grécia e também em Roma.
Embora Mary Bird ache que as gregas tinham mais poder do que as mulheres gregas tinham mais poder que as mulheres romanas. Mas isso depois temos
não.
que ir. Mas
não.
Isso é o tal outro podcast que nós vamos fazer.
Sim, exatamente.
Porquê é que a literatura nos diz mais sobre a vida do que as leis?
Sim, porque a literatura, por exemplo, eu na altura, uma das minhas fontes foi Plutarco.
Sim.
E comecei a interessar-me muito por esse autor e, aliás, a minha tese de doutoramento, eu gostaria que fosse sobre esse autor.
Muito bem.
Não sei se vai ser.
Já percebi a dificuldade agora.
Exato.
Agora já começo a perceber melhor
pois,
a dificuldade de apresentar a tese.
É que chegou quase
Gato,
tudo.
Isso não é teu.
Não faz mal. É que chegou quase tudo até a nós.
Tudo.
Quase tudo.
Sim,
quase
sim.
tudo. Quase tudo.
Mas há muita coisa.
Muita coisa.
Sim,
ele
sim,
escreveu
sim.
muitos ensaios morais, escreveu muitas biografias, tem as vidas paralelas que são. Gregos e romanos, como se fosse uma espécie de repetição. Agora na Grécia havia Alexandre e depois em Roma houve
Exato.
Júlio César. Uma sugestão de repetição, mas não será bem isso. E pronto, e foi li muito Plutarco e dos ensaios dele e das biografias dele, que são completo. São também literárias, obviamente.
Claro.
Obviamente.
Claro.
E há uma carta que ele escreve à mulher por causa da perda de um filho.
Sim.
Que morreu quando tinha, creio eu, salvo erro, 2 anos.
Uhum.
Um filho ou uma filha, já não me lembro muito bem. E aquela carta diz-nos muito mais. Sobre o que era o sofrimento. Quer dizer, há coisas que se mantêm. O sofrimento pela morte de um
claro.
Filho mantém-se. Esse sofrimento existe não sei quantos séculos
não,
antes de Cristo.
Perpassa todos os
faz
milénios
parte, faz
claro.
Parte da humanidade. Faz parte daquilo que nós somos.
Percebo perfeitamente.
Pronto. E as leis que existem depois sobre como é que se enterra, o que é que se faz.
Sim.
Que podia estar na legislação.
Certo.
Não nos dizem quase nada.
Exato.
Não é? Não é. Dizem-nos alguma coisa, mas não nos diz quase
nesse
nada.
Nesse aspecto concordo plenamente consigo.
Pronto,
sim.
Era mais nesse.
Até porque a lei é uma coisa
aspecto.
Pragmática e
claro,
objetiva.
Claro, e tem de servir para todos.
Exato, não e é? A literatura não. É emotiva claro. Ou não, mas te perpassa sentimentos. Uhum. Que a lei não tem que perpassar, nem é supostamente
nem é suposto
fazê-lo.
Claro.
Já percebi. E concordo plenamente.
E é uma experiência também individual.
Sem dúvida,
não é?
sem dúvida.
E acho que foi por isso que disse.
Certo.
Porque também muitas destas biografias são, obviamente, são literárias.
Claro,
as vidas dos 12 Césares do Suetónio é uma obra esquisitíssima, é uma coisa estranhíssima.
Nunca li.
Portanto, é muito estranha, não... porque são fragmentos e dá saltos no tempo. É muito esquisito.
Pois, exato.
É um livro esquisito.
Sim.
Mas depois a forma como Tácito conta as coisas, a maldade que tem a contar as coisas, é também engraçado.
Mas aí também é revelador.
É revelador da vida.
Está,
e isso
está,
nenhuma,
está.
Nenhum conjunto de leis
isso
pode
é
refletir.
Não. As leis não têm, nem têm que refletir
nem
isso.
Nem têm de o fazer. Sim.
E há outra frase que eu também li, sua, e isto já é muito lado feminino a falar, porque somos duas mulheres e estamos aqui a falar não só sobre mulheres, mas também de mulheres. Deus não podia estar em todo o lado, por isso criou as mães.
Exato, isso é um provérbio judaico. E, é um provérbio judaico.
Portanto, parte-se do princípio de que a maternidade é um estatuto o mais respeitado, ou dos mais respeitados, ou deveria ser.
Sim.
Dos mais respeitados. E não é, ou já foi e deixou de ser. O que é que.
Não,
que é que
eu
isto
acho
quer dizer?
Que. Essa frase não é minha. Essa
Sim.
frase é um provérbio judaico e eu utilizei esse provérbio para. Eu acho que foi uma citação que fiz a propósito de Cornélia, penso eu.
Sim, foi da Cornélia.
Pronto.
Sim. Foi.
Porque ela era
agora
uma mãe.
Agora eu também tenho que ir buscar
uma
onde
mãe
é que eu fui
fantástica.
Buscar
uma mãe fabulosa, que tinha dois filhos.
Foi por causa
Pronto,
da Cornélia.
E totalmente dedicada aos dois filhos e educou-os para serem grandes.
Sim.
Pronto. E foi nesse contexto, mas. A mãe é muito importante, como sabe,
porque é educadora,
para o judaísmo. Não só é educadora, como é através da mãe que se é judeu.
Exatamente.
Se o pai for judeu e a mãe não for judia, pronto, não é a mesma coisa.
Certo.
Não é a mesma coisa.
Certo. A mãe tem de ser judia para ser um judeu puro.
Exatamente.
Digamos
para
assim.
Ser um judeu é através da
Exato.
Mulher.
Sim.
E portanto, daí
isso.
Sim.
E portanto,
porque a educação dos filhos, só desculpe, porque a educação dos filhos também tem de ser naquele contexto. E é importante, aliás, como no catolicismo, que
claro.
Os filhos têm de ser educados como judeus e há uma promessa para o fazer.
Sim.
Pronto.
Claro.
Como no catolicismo.
Sim, no batismo.
No batismo.
Nossa, exatamente. Sim.
Não
sim,
é?
Sim.
É isso.
Agora, diga-me uma coisa. Porque já não temos muito tempo, imagino. Infelizmente, eu ainda tinha aqui montes de perguntas para fazer.
Tens de falar sobre o podcast.
Isto é uma chatice.
Tens de falar sobre o podcast.
Vamos falar sobre o podcast. Mas uma coisa que eu queria saber da sua experiência de ter estudado mulheres da antiguidade e de olhar para as mulheres hoje e de ter esta amplitude de visão sobre o mundo feminino é o que é que já se conseguiu fazer em relação à autonomia, à independência das mulheres, o que é que falta fazer e o que é que não foi feito e porque é que não foi feito.
Pois.
Sabemos ou não sabemos, ou há coisas que ainda estão intrinsecamente na sociedade que não deixam que...
Eu penso que sim.
Pois, gostava de saber a sua opinião.
É esse exatamente... O ponto, acho eu. Acho que eu nunca fui uma pessoa reivindicativa que fosse, enfim, que participasse em manifestações.
Aquelas feministas e feministas. Sim.
Mas, obviamente, respeito todas as maneiras das pessoas se manifestarem e acho muito bem que o façam. Eu penso que o problema hoje em dia É um problema que se mantém desde sempre, que é falta de respeito, pura e simples.
Certo.
Falta de respeito. O que é que isso implica? Implica falta de ver às vezes as mulheres como simples pessoas, quer dizer, não são,
certo.
Elas não são mulher de, filha de, irmã de,
certo.
Não é como continua, como se perpetua um
elas
caso.
São elas.
São elas próprias. Exatamente, exatamente. Têm uma cabeça,
certo.
Pensam, falam, dizem o que querem.
Têm vontade própria.
Têm vontade própria, quer dizer. Hello! Não é?
Estamos aqui.
Exato. E cada uma é diferente da outra.
Outra. Claro. Assim como os homens são
assim
todos diferentes.
Assim como os homens também são todos diferentes.
Exatamente.
E é daí um bocado que vem, está a ouvir atentíssimo.
Está atento, está a adorar.
Está a adorar. Está a adorar.
Porque não está a dormir, está atento à conversa. Está a gostar imenso.
Ainda
o Chaplin gosta.
Ainda bem.
Sim.
E é sobretudo isso, eu acho que é sobretudo. É sobretudo essa parte que ainda não está totalmente resolvida.
E é só na sociedade portuguesa?
Não, eu acho que é geral.
Transversal, não é?
Eu acho que é transversal.
Também
eu leio coisas no, uhum. em sites americanos de uma misoginia e de um machismo absolutamente atroz. Portanto, isto não é uma coisa só
não,
nossa. É geral. Isto tirando, obviamente, problemas específicos da sociedade. A violência doméstica,
sim.
Que é um problema gravíssimo. Enfim, todas essas questões. Mas porquê é que essas coisas acontecem e a violência doméstica é transversal.
Porque
é
que continua a acontecer?
Porque é que continua? Porque é que isto se perpetua?
Estes séculos todos depois continuamos
com este problema.
Sim.
E porquê é que as mulheres têm tanta dificuldade, são a maioria nas faculdades e não conseguem
dar o salto
para serem presidentes de
empresas?
De empresas de,
exatamente. Sim.
Ou
sim,
se
sim.
chegam lá depois ou chegam com a empresa já quase na falência.
Exato.
E então ajudam a enterrar a coisa, não
ou
é?
Então,
ou
lá
então
conseguem...
lá conseguem puxar à custa de muito trabalho e de muito sacrifício,
sim,
não
sim,
é?
Sim,
mas são ali um bocado bodes expiatórios. E mesmo que cheguem em Portugal, ganham muito menos do que...
Isso é extraordinário.
O que é extraordinário.
Continua a ser.
Portanto, este problema é um problema de base, que é um problema de falta de respeito e falta de reconhecimento de respeito e de reconhecimento, sim.
E tem ou não tem a ver com a religião? Até que ponto a nossa educação judaico-cristã, a nossa tradição judaico-cristã, uhum. pode ter tido influência nisso?
Sim, pode ter
porque
tido, claramente.
Os países do Norte da Europa, estamos a falar dos anglicanos, não é? Tem claramente uma visão muito diferente.
Muito diferente,
da mulher.
Sim.
E portanto, há quem pense que a tradição judaico-cristã tem alguma influência nos países do sul da Europa para que permaneçam este tipo de estigmas e de
também,
problemas.
Também. Mas não só.
Não,
depois
acredito
vemos.
Que não seja só.
Não é, não
tem,
é só, mas tem obviamente
tem,
uma influência,
sim,
com certeza.
Sim.
O facto da Igreja se recusar a ter mulheres sacerdotes, porque é que não hão de ser mulheres? Qual é o problema?
Exatamente.
Qual é exatamente o problema? É para as mulheres terem filhos? É isso?
Mas os homens também têm filhos, só
exatamente.
Não os parem.
Pois,
mas
é
também
essa,
são pais, não é?
Também são pais, exatamente.
Portanto,
sim.
Não sei.
Não, mas é por causa do voto de castidade, é isso que está...
Os padres anglicanos não têm problemas nisso.
Pois, mas
e
no
funciona
catolicismo,
bem, não é? Não,
e funciona bem. Mas no catolicismo sabemos que não é assim.
Exatamente.
E portanto ainda...
Há muito caminho a percorrer.
Há muito caminho a percorrer.
Concordo.
Há muito caminho a percorrer. E muito embora, obviamente, as coisas sejam completamente diferentes do que na altura da Agripina.
Sim.
A Agripina foi uma grande ameaça quando se sentou numa audiência com, já não sei, com quem, com, eu ia dizer uns bárbaros, mas não sei, era uma tribo, se lembro-me. Ela fica sentada um pouco atrás.
O chamado passo atrás.
Mas estava presente. Estava presente e isso foi um escândalo.
Claro, ela nem devia estar
não
ali.
Devia estar ali.
Claro,
não
claro,
devia estar ali.
Claro,
pronto.
Claro.
E na verdade, um bocado esta ideia Também acontece hoje.
Acontece, acontece.
Quando vemos únicas mulheres em reuniões de empresas
sem
e não
dúvida,
sei o quê. Pronto,
sem dúvida. Continua a acontecer. Continua
quando, ela,
a acontecer.
Quando ela fala, estão logo não sei quantos a falar por cima, não é? Pronto, é isto.
E muitos até ficam desconfortáveis porque não podem falar de certos assuntos porque está aqui uma
pois,
mulher.
Pois, mas sabe?
Ah, não podemos falar do... isto ou daquilo,
está
aqui uma mulher na sala.
É como se fosse um extraterrestre.
Exato. Este é o chamado, na minha terra, disto é um engulho.
Exato.
Um engulho.
Um engulho.
Não dá jeito nenhum, já me aconteceu N vezes comigo.
Exatamente, sim, claro.
E isto leva-nos ao podcast.
Exato.
As Mulheres Não Existem.
Exatamente.
Que eu acho um nome absolutamente maravilhoso.
Obrigada.
É feito por duas mulheres, em que só são entrevistadas mulheres.
Exatamente.
E que eu acho que é fantástico no panorama português ter
obrigada.
A coragem e a ousadia de fazer um podcast desses no feminino e para o feminino, e demonstrando que há mulheres extraordinárias que fazem coisas extraordinárias, muitas delas desconhecidas do grande público.
Exato.
E portanto gostava que me contasse como é que a ideia apareceu, como é que isto aconteceu, porque eu, sendo fã, revejo muito naquele podcast e todas as semanas é um prazer ouvir.
Ai, que bom, fico super
sério,
contente.
Mas é mesmo.
Muito obrigada. Muito obrigada. Fico mesmo contente.
Mas como
contente.
É que apareceu a ideia?
Então, há uns 3 anos. Ou 3 ou 4, porque agora já o tempo já me escapa.
Sim, por causa da pandemia, perdemos aqui.
A pandemia baralha um bocado.
Baralhou completamente o eixo temporal ficou
sim,
baralhado.
Sim, sim, sim. Mas terá sido há uns. Sim, isto começou em 2021 e eu já há 2 anos que andava a pensar nisto. Andava a pensar e andava a pensar nesse título. Nesse título, precisamente. E, porquê? Porque eu ouço muito dizer: as mulheres são isto, as mulheres fazem isto, as mulheres não gostam de, as mulheres gostam de.
Certo.
Pronto, normalmente é um horror o que vem a seguir, não é? Normalmente
claro.
A frase
mulher não gosta de futebol.
As mulheres não gostam de futebol.
De cerveja.
Exatamente.
A mulher não gosta de.
Todas estas ideias feitas, todos estes preconceitos que existem. Exatamente, todas estas ideias sobre as mulheres como se fosse um grupo uniforme, lá está, o que estávamos a falar há pouco, e não houvesse nenhuma distinção entre elas. As mulheres já se sabe, não sei o quê, tal, tal. Eu pensei, as mulheres não existem. Mas quais mulheres?
Esse conceito não existe. Mas estava lá de quem?
As minhas pais?
Quais mulheres?
Eu não conheço nenhuma com essas características horríveis
que vocês
descrevem.
Exatamente.
Pronto. E fiquei com esse título e pensei, isto dava um bom programa de rádio. E o objetivo era, as mulheres não existem como grupo as mulheres, grupo que pensa uniformemente e que age uniformemente,
certo.
De certo modo, mas...
Oh, Davi, eu acho que há ali um cabo que está a ser apetecido pelo menino. pois. Não. Exato, não. Cabos não.
Não mexe.
Cabos não. Pronto, já está. Está resolvido.
Certo. Certo. Como estava a dizer, não havia esta uniformidade, eu não percebia de onde é que vinha isto, e que só podiam ser preconceitos, porque muitos deles nem sequer. Olha, eu sou mulher e não sou assim, ou então eu não conheço nenhuma mulher que seja
assim.
Ou então
sou eu que sou uma outsider.
Se calhar sou eu que sou esquisita. Mas não.
Pois.
Tal como os homens também não existem, porque os homens também são todos diferentes.
Todos diferentes.
E isso é muito fácil de constatar,
claro.
Mas lá está, os preconceitos em relação aos homens são relativamente, enfim,
são mais comuns.
Pouco relevantes e mais de piadas. Mais matéria de piada do que outra coisa.
É
não é uma coisa séria, pronto. Ninguém diz os homens, porque os homens isto. A maior parte das vezes, quando se diz isso, diz até num contexto amoroso. Ah, pois claro,
sim,
porque
sim,
não sei o quê.
Sim, também é verdade.
Pronto. Também os é homens verdade. Normalmente atuam assim, se não lhes ligares nenhuma, eles vêm a correr
exatamente.
Atrás. Isso é o típico, não é? Não se liga nenhuma e vais ver se ele não está ali
exatamente.
De joelhos.
Vão-te comer à mão, então.
Vão-te comer à mão, à tua mercê. E depois não funciona, porque pronto.
Claro. Porque são homens.
Quer dizer, lá está.
Exatamente. Porque obedecem à antropologia.
Exatamente.
Quer dizer, eles são mesmo assim.
Exatamente. E pronto, e foi por causa de. É por isso que vem o título. O título vem de um.
Já percebi.
De um incómodo com este tipo de discurso. E portanto, as mulheres não existem. O que existem são. Está bem, mulheres, mas. Sim. Individuais.
Cada uma é como cada qual.
Cada uma é como quando, cada qual, todas diferentes.
Exatamente.
E vamos convidá-las para vir.
Muito bem.
Pronto.
Muito bem.
Entretanto, conheci a Matilde Torres Pereira e pensei, é a pessoa absolutamente
certo.
Ideal.
Certo, concordo.
Para. Eu não a conhecia muito bem, pronto, e conhecemos-nos num contexto específico e gostei logo dela, achei que era a pessoa ideal para desenvolver esta ideia comigo e é. Sem dúvida nenhuma.
Vocês fazem uma dupla fantástica.
Acho que, acho que sim, está cada vez mais
sim,
engraçado.
Sim.
E pronto, e foi assim, apresentámos, eu apresentei na altura o formato Antena 1, porque achava que
sim.
Este programa era um programa de serviço público. Pronto, e fizemos,
não deixa de ser.
E não deixa de ser, com certeza. Fizemos uma primeira temporada na Antena 1, depois... Essa temporada acabou e
muito bem.
Fomos para o Expresso, onde estamos agora.
Muito bem.
Temos um patrocínio da Credibon e do
sim,
Pisca
sim,
Pisca.
Sim,
temos
sim.
Duas marcas a patrocitar-nos.
É
muito interessados nestes temas e sobretudo, interessados na forma como nós os tratamos.
É isso mesmo.
Pronto, que é mais para o público em geral, apesar de ser um podcast. Só feito por mulheres e que convida mulheres e fala sobre mulheres.
É muito interessante
mas
para toda a gente.
É para todos.
É para todos.
É para todos. Sem dúvida.
E depois tem aquela parte que eu não expliquei, a quem não conhece o podcast, que aproveito para explicar. A primeira parte do podcast é sempre. Há uma parte a falar, ou a Batilde ou a Carla, sobre uma mulher que tenha sido famosa, mas que normalmente é desconhecida.
É desconhecida.
Que tenha feito algo de relevante para a sociedade, para a ciência, seja para o que for, mas que não seja do conhecimento público, ou que até seja mesmo desconhecida, porque
sim,
há
sim.
muitas que são completamente desconhecidas.
Sim, sim.
E é muito interessante porque temos ali uns minutinhos só sobre esse enquadramento. Dessa desconhecida
Exato.
Ilustre.
Exatamente.
E depois então segue-se a entrevista, que normalmente são pessoas muitíssimo interessantes de diversas áreas da
sim.
sociedade e como lhe digo é um projeto
que eu
tenho na minha agenda semanal.
Na sua agenda semanal.
Exatamente.
Maravilha. Fico mesmo contente com isso.
Sim. Gosto imenso.
Depois fazemos as nossas recomendações. A Matilde e eu, cada uma traz
claro.
Uma recomendação. E as recomendações têm sempre que ver com mulheres. Ou a
claro.
Mulher é protagonista. Ou foi ela que criou alguma coisa. Ou é sobre ela ou é feito por ela.
Seja ela quem for.
E
eu acho isso muito engraçado.
Sim.
Muito engraçado.
Portanto, é exclusivamente sobre
mulheres
este
e
universo.
De uma forma muito elegante, muito didática, porque se aprende imenso, eu tenho aprendido imenso.
Obrigada.
Não só sobre as entrevistadas, mas também sobre aquelas mulheres sombra de que vocês falam no início do podcast.
Sim, essa parte é muito boa.
Aprende-se imenso. Gosto.
Sim.
Gosto muito.
Nós também aprendemos muito.
Pois é que eu disse,
sim,
deve
sim,
dar
sim.
imenso gozo fazer.
Dá muito gozo, sim, sem
ótimo.
Dúvida nenhuma.
E parabéns mais uma vez.
Muito obrigada.
A última pergunta que lhe queria deixar, se não houver tempo, já não, pronto, é, se tivesse que enumerar 5 mulheres portuguesas que a tenham marcado, do passado, do presente, do que for, quem é que escolhia?
5.
Podem ser 3, que temos pouco tempo. Passar 3.
Olha, eu acho que até... Bem, para já, uma pessoa da minha família, não posso deixar de falar, que não, nunca foi conhecida, não, não era, ainda por cima odiava estudar, gostava era de trepar às árvores, era uma rapariga muito irreverente, que era a minha avó materna, Manuela Caldas, que me influenciou muito, que me influenciou se calhar mais do que ela imagina.
Sim.
Que era uma pessoa muito engraçada, tinha uma voracidade pela leitura em vulgar, não gostava era de estudar.
Certo.
E então dizia muitas vezes: ai, mas porquê é que tu gostas de estudar?
Isso é tão
estranha.
Chato. Pois.
Ler está bem, ler. Ela lia imenso, imenso, imenso. Mas eu estudo, mas para quê? Podes ler livros.
Exato.
Se calhar tinha razão.
Se calhar tinha razão. Porque a cultura também vem dos livros.
É,
não?
Claro, obviamente.
A leitura traz-nos.
Obviamente, obviamente. Foi mais.
E quem mais?
Pronto, aristotélica.
E quem mais?
Ora bem, assim, mulheres admiráveis, assim, no espectro.
Ou que a tenham marcado. Podem não ter sido admiráveis, mas.
Mulheres que me tenham marcado.
Que a tenham marcado. Agora, ou que a marquem.
Ou que me marquem.
Podem ser da atualidade.
Sim. Depois houve outra mulher que me marcou, que não é muito falada, mas que com quem eu trabalhei e de quem gostei muito, 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 que é a Teresa Leal Coelho.
Sim.
Do PSD. Eu trabalhei com ela durante 4 anos na Câmara de Lisboa.
Sim.
E aprendi imenso.
Uhum.
Aprendi tanto, tanto, tanto.
Engraçado.
Impressionante. Aqueles 4 anos valem por muitas décadas.
Acredito.
Porque foi muito intenso, foi um trabalho na política. Uhum. E eu gostei imenso. Gostei imenso.
E depois é outra área que temos de ter que fazer outro episódio,
podcast sobre política. E foi muito, muito interessante. Uhum. Mesmo. Foi excepcional. Foi excepcional. Foi. Sim, porque aprendi muitas coisas com ela e também provavelmente ela, a Teresa, nem sequer sabe as coisas que eu aprendi com ela.
Também não consegue saber.
Sim, já lhe disse algumas coisas, mas enfim, sobre política e sobre também diplomacia. E,
sim, claro.
E sobre realmente política, porque também é falar com partidos que defendem coisas que para nós nos parecem horrorosas.
Sim.
E é preciso falar com estas pessoas.
Com certeza.
E portanto,
o diálogo tem que existir.
Isso foi muito, muito, muito interessante. Uhum. Muito interessante mesmo. E uma terceira mulher, eu estou a tirar uma dificuldade em ter.
Então ficamos só pelas duas?
Ficamos pelas duas. Já não temos tempo para mais.
Contente porque já não há tempo.
Já não há tempo. Já não há tempo. Mas sim, mas estas
mas
duas mulheres.
Mas depois fica para a próxima. Fica em carteira.
Mas
guardada.
Sabe, são pessoas com quem eu aprendi muito.
Isso é bom. Porque é isso que interessa.
Exatamente.
Olha, Carla, foi um gosto tê-la aqui.
Igualmente.
Vamos ficar apalavradas para uma outra conversa sobre o que não conseguimos falar hoje.
Sim, isto hoje
foi só o aperitivo.
Foi só o aperitivo.
Um aperitivozinho. Obrigada.
Muito obrigada. Obrigadíssima.
E nós até breve. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal do YouTube, @lad.org. E vão ao nosso site, ativem o sininho, vão às redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc,
tudo.
Etc. E depois ao site associação-lado.org. E até breve. Obrigada. Adeus.